Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com a coordenação de Ana Gabriela Salles, os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A gente abre essa edição expressando nossa solidariedade à população de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que sofre com os estragos causados pelas chuvas intensas. O alerta laranja de perigo do INMET para grande parte da região sudeste e também para a região centro-oeste permanece até a próxima sexta-feira e todo cuidado é pouco. Pelas redes sociais, o presidente Lula assegurou apoio para a cidade mineira e o governo federal já reconheceu o estado de calamidade pública. Lucília Araújo tem mais informações.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu nesta terça-feira, dia 24, o estado de calamidade pública em Juiz de Fora, Minas Gerais, devido a fortes chuvas locais. Após publicação em edição extra do Diário Oficial da União, a medida permite o início imediato das ações de socorro e ajuda humanitária. A Defesa Civil Nacional já enviou 8 técnicos do Grupo de Apoio a Desastres para atuar nas cidades atingidas. Desde a noite anterior, o órgão mantém contato com a Defesa Civil de Minas Gerais para apoiar ocorrências em Juiz de Fora e Ubá. Durante a escala de viagem em Abu Dhabi, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou via redes sociais que tomou conhecimento da situação e determinou a mobilização da Força Nacional do SUS e o reforço da Defesa Civil Nacional. Ele também entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora para prestar solidariedade e oferecer apoio federal. O foco, segundo o presidente, é garantir assistência humanitária, restabelecimento dos serviços básicos, auxílio aos desabrigados e suporte à reconstrução. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E não é só Minas Gerais que passa por alertas da Defesa Civil, não. O Ministério da Saúde mobilizou a Força Nacional do SUS após um grande vendaval no Rio Grande do Sul. Lucília Araújo volta com essas informações.
O Ministério da Saúde enviou equipes da Força Nacional do SUS para reforçar o atendimento após o vendaval que atingiu Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, no último dia 19. Os profissionais vão apoiar a reorganização da rede municipal de saúde, garantir a continuidade do atendimento e oferecer suporte em saúde mental à população afetada. A previsão inicial é que as equipes atuem até 26 de fevereiro. Pelo menos 300 profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social já foram orientados sobre como lidar com reações emocionais após desastres em ações realizadas em escolas, igrejas e na prefeitura. O temporal provocou o destelhamento de 2 postos de saúde, deixou unidades sem energia e causou bloqueio de vias. A rede municipal segue funcionando de forma parcial e adaptada. A atuação está organizada em 3 frentes: apoio à gestão local, reorganização do atendimento e ações de saúde mental. Segundo a pasta da saúde, até o momento não há registro de mortes e 3 pessoas ficaram feridas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E vamos voltar para Minas, porque o governo acelera um plano contra a pobreza, ali no Vale do Jequitinhonha. Lucília Araújo, de novo, agora ela explica o que o plano prevê na prática para o território.
O governo do Brasil vai acelerar a construção de um plano de combate à pobreza no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, na próxima semana será realizada a primeira visita técnica à região para dialogar com lideranças locais e acompanhar projetos em andamento. A iniciativa é coordenada por um grupo de trabalho interministerial formado por representantes de 21 ministérios e instituições regionais. O objetivo, segundo a pasta, é integrar políticas públicas e organizar ações voltadas ao desenvolvimento da região. Nesta semana, o grupo realizou a primeira reunião de 2026 e definiu as próximas etapas do plano, que incluem visitas presenciais entre março e abril e a elaboração das diretrizes que vão orientar as ações até o fim do ano. De acordo com o Ministério, a proposta prevê monitoramento dos projetos, definição de estratégias de financiamento e mecanismos de governança para garantir continuidade às ações. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E o Censo da Segurança Alimentar e Nutricional registrou avanço de 14 pontos percentuais no número de municípios com estrutura adequada para garantir a boa alimentação da população. Quem é? É ela, Lucília Araújo. Vamos ouvir.
O Censo do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Censo SISAM, mostra que cresceu o número de municípios com estrutura voltada à política de segurança alimentar. Em 2018, 36,6% das cidades informavam ter organização na área. Em 2024, o percentual chegou a 51%, um avanço de cerca de 14 pontos percentuais, segundo dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Também aumentou a presença dos conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional, que passaram de 36,4% dos municípios em 2018 para 51,4% em 2024. As câmaras intersetoriais e as leis municipais específicas sobre o tema também registraram crescimento no período. De acordo com o Ministério, o relatório apresenta um panorama atualizado sobre a institucionalização da segurança alimentar e nutricional nos municípios brasileiros e reúne dados sobre estrutura de gestão, governança, instrumentos legais, ações, equipamentos públicos e fontes de financiamento da política municipal. Confira o documento completo em gov.br/mds. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E o início de programa é Lucília e Luciano, né? Ela vai voltar. Conta aí pra gente, Lucília, sobre as unidades do programa Academia da Saúde, espalhadas por todo o Brasil, que vão contar agora com uma injeção de mais recursos para incluir novos profissionais nas equipes para atender a população, né? Entre eles, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos de enfermagem, não é isso?
O Ministério da Saúde atualizou as regras do programa Academia da Saúde e redefiniu o custeio federal com possibilidade de aumento de até 233% por unidade. O valor mensal, que era de R$ 3.000, passa a variar entre R$ 5.000, R$ 7.500 e R$ 10.000, conforme a modalidade e a carga horária das equipes. Também foram incluídas novas categorias profissionais, como enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de enfermagem e médicos especialistas. Atualmente, o país conta com 1.772 unidades do programa e a expectativa é credenciar mais 300 até o fim de 2026. O Ministério também atualizou a lista de equipamentos e reconheceu a Academia da Saúde como serviço integrado à atenção primária à saúde. A norma inclui diretrizes como práticas antirracistas, envelhecimento ativo e educação popular em saúde. A ampliação faz parte da estratégia Viva Mais Brasil, que prevê R$ 340 milhões para ações de promoção da saúde. O programa Academia da Saúde deve receber R$ 40 milhões adicionais em 2026. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E essa notícia aqui é para o gestor municipal aí da sua cidade, hein? Mais de 4.200 escolas ainda não seguiram um passo importante para continuar recebendo recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. O prazo termina agora, no fim de fevereiro. Claudio Mário Carvalho explica.
O Ministério da Educação, o MEC, informou que 4.294 escolas ainda não constituíram a unidade executora UEX, exigência para receber recursos do programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE. As unidades têm até o fim de fevereiro para regularizar a situação e garantir acesso aos R$ 378 milhões previstos para 2026. O levantamento, feito com dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, mostra que 38% das escolas sem a estrutura são do campo, indígenas ou quilombolas. Proporcionalmente, o maior desafio está nas escolas indígenas, onde 10% ainda não criaram a unidade executora. A maior concentração de unidades irregulares nas redes municipais está nos estados de São Paulo, Pará e Amazonas. Para apoiar a regularização, o MEC mobiliza mais de 2 mil agentes de governança e firmou parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. O Ministério também disponibilizou o manual de como abrir o UEX, orientações e capacitação online pelo site gov.br/MEC. A Unidade Executora é uma associação sem fins lucrativos, formada pela comunidade escolar e responsável pela gestão dos recursos do programa. Entre 2023 e 2025, o PDDE destinou mais de R$ 1 bilhão às escolas em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A Operação Rodovida chegou ao fim depois do carnaval e apontou a embriaguez ao volante como uma das principais infrações desde o Natal. A reportagem é de Gabriela Noronha.
Mais de 950 mil veículos foram fiscalizados nas rodovias federais brasileiras no período de final de ano, férias e carnaval. A ação faz parte da Operação Rodovida, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal em parceria com outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e é considerada a maior operação de segurança viária do país. Segundo Jefferson Almeida, coordenador-geral de segurança viária da PRF, foram 66 dias de um esquema especial para preservar vidas, especialmente nos períodos de grande movimentação nas estradas.
Nós estamos chegando ao fim de mais uma operação Rodovida. Ela que começou no dia 18 de dezembro, né? Está encerrando agora 23 de fevereiro. Né? Nós estamos trabalhando agora o retorno às aulas. Então é o período mais importante da segurança viária do nosso calendário anual. Nesse período foram intensificadas as fiscalizações referente ao transporte de passageiros. Também nós fiscalizamos bastante o transporte de crianças, se estavam usando o dispositivo de segurança. Fizemos várias operações buscando identificar motoristas dirigindo sob influência de álcool.
Nesta edição da Rodovida, que começou no dia 18 de dezembro de 2025, foram registrados 13.228 acidentes e 1.172 vítimas fatais. A maior infração cometida pelos motoristas foi o excesso de velocidade e foram multados 1 milhão e 200 mil veículos. Além disso, a PRF flagrou cerca de 59 mil ultrapassagens irregulares e mais de 11 mil motoristas foram autuados por embriaguez ao volante e foram realizados mais de 747 mil testes de bafômetro. As equipes de segurança viária identificaram também 9.600 condutores utilizando o celular enquanto dirigiam e mais de 54 mil pessoas não faziam uso de cinto de segurança ou da cadeirinha. Reportagem Gabriela Noronha.
Antes de voltar ao Brasil, o presidente Lula já passou nesta terça-feira por Abu Dhabi, onde teve uma reunião de trabalho com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Segundo o Planalto, os dois líderes expressaram interesse em concluir com rapidez as negociações do acordo Mercosul-Emirados Árabes e assim estabelecer uma parceria econômica abrangente. O presidente Lula também reforçou a importância de participação do país árabe no Fundo Florestas Tropicais para Sempre, lançado na COP30, e convidou o Sheikh para uma visita ao Brasil ainda este ano. E antes de deixar a Coreia do Sul na manhã de hoje pelo horário local, Lula falou sobre o encontro previsto para acontecer em Washington com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ainda não tem data marcada, né? Mas o presidente adiantou alguns assuntos da pauta. Vamos ouvir.
Eu tenho uma pauta com o presidente Trump, que é uma pauta eminentemente de interesse do Brasil. Tem uma outra que é de interesse do multilateralismo. Tem uma outra que é de interesse da democracia. E isso eu vou conversar com ele. Agora, ele também tem a pauta dele para mim. Eu só posso aguardar a reunião. Ainda não está marcada a reunião. Eu acho que precisa ser lá para o dia 16 de março, o próximo, essa data. E quando tiver reunião, nós vamos conversar os assuntos. Eu estou preparando um debate sobre a questão do combate ao crime organizado e o narcotráfico. Ele sabe que quando eu for aos Estados Unidos, eu vou levar junto comigo a Polícia Federal, vou levar a Receita Federal, vou levar o Ministério da Fazenda, vou levar o Ministério da Justiça e vou mostrar para ele que se ele quiser de verdade combater o crime organizado, o narcotráfico, o tráfico de armas, o Brasil será parceiro de primeira hora, porque nós temos expertise nisso com a nossa Polícia Federal.
E a gente encerra nosso giro de notícias com cultura. O Brasil conquistou 3 prêmios no Festival Internacional do Cinema de Berlim, hein? Os filmes brasileiros foram reconhecidos em diferentes mostras do festival. Vladimir Filipim conta pra gente.
O Brasil encerrou a participação na 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim com 3 prêmios. O filme Feito Pipa, de Alain Deberton, venceu o Urso de Cristal e o Grande Prêmio do Júri Internacional. Fiz um foguete imaginando que você vinha, de Janaína Marques, recebeu o prêmio do Júri dos Leitores do Tagesspiegel, e Narciso, de Marcello Martinesi, foi eleito melhor filme pela Federação Internacional de Críticos de Cinema. 10 produções brasileiras participaram do festival. 9 tiveram recursos de políticas públicas federais por meio do Ministério da Cultura, da Agência Nacional do Cinema e do Fundo Setorial do Audiovisual, além de apoios estaduais e municipais. O suporte às delegações contou com a Secretaria do Audiovisual, a Embaixada do Brasil em Berlim e o Instituto Guimarães Rosa do Ministério das Relações Exteriores. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Pois é, mas faltou a gente contar aqui no Giro de Notícias que mesmo durante a missão à Ásia, o presidente Lula decidiu revogar o decreto 12.600 de 2025. Esse decreto previa estudos para a inclusão das hidrovias dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins no programa de concessões do governo federal. A decisão de revogação foi tomada após o governo federal ouvir as preocupações dos indígenas sobre impactos da medida e da mobilização feita por cerca de 30 dias. Vladimir Filipim explica.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu revogar o decreto 12.600 de agosto de 2025, que previa estudos sobre empreendimentos no Rio Tapajós. A medida foi anunciada após reunião do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, e da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, com lideranças indígenas da região. Segundo os ministros, a decisão ocorreu após escuta das comunidades e negociação com outras pastas. De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, a medida considera a situação das famílias que estão há mais de 30 dias em mobilização e reafirma o compromisso com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. A Secretaria-Geral da Presidência da República afirmou que a revogação demonstra compromisso com o diálogo e com a participação social e que a política ambiental segue mantida. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, quarta-feira. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Campo Grande, a previsão para esta quarta-feira é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura na capital do Mato Grosso do Sul pode variar entre 21 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 50%. Goiânia, em Goiás, tem céu encoberto com chuva isolada. Temperatura varia entre 22 e 28 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 70%. Região Nordeste, Fortaleza, no Ceará, tem céu nublado com possibilidade de chuva isolada. A temperatura pode variar entre 25 e 31 graus. A umidade do ar oscila entre 95 e 70%. Várzea Nova, na Bahia, comemora aniversário com céu encoberto com pancadas de chuva isoladas. Temperatura varia entre 21 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 60%. Região Norte, Porto Velho, em Rondônia, tem céu encoberto com chuvisco. A temperatura pode variar entre 24 e 30 graus. Umidade do ar fica entre 100 e 60%. Manaquiri, no Amazonas, sopra velhinhas com céu encoberto e possibilidade de chuvisco à tarde. Mínima de 24, máxima 31 graus. Umidade do ar varia entre 100 e 65%. Região Sudeste. Parte da região está em alerta laranja do IMET por causa das chuvas intensas. Até sexta-feira, dia 27, a chuva pode chegar a 100 milímetros por dia, com ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. Há risco de corte de energia, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta de perigo envolve o litoral norte do Espírito Santo, litoral sul de São Paulo e dezenas de outros municípios. No Rio de Janeiro, a previsão é de céu encoberto, com pancadas de chuva isoladas e trovoadas à noite. Temperatura mínima 23, máxima em torno dos 33 graus. A umidade do ar na capital fluminense varia entre 100 e 75%. Vitória, no Espírito Santo, tem céu encoberto com chuvisco. Temperatura fica entre 24 e 32 graus. Umidade do ar variando entre 100 e 60%. Região Sul. Em Curitiba, a previsão para esta quarta-feira é de céu encoberto com chuvisco. Temperatura oscila de 16 a 27 graus. A umidade do ar na capital paranaense varia entre 100 e 50%. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem previsão de céu encoberto. Pode chuviscar pela manhã. Temperatura varia entre 22 e 29 graus. A umidade do ar fica entre 95 e 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 25 de fevereiro. Manaquiri, no Amazonas, e Várzea Nova, na Bahia. Um alô aí para os ouvintes destas cidades que sopram as velhinhas amanhã, hein? Vamos dar uma olhada aqui no nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando por aí. Manaquiri, agentes de saúde, olha só, tem 73 agentes comunitários de saúde e 5 agentes de combate à endemia. dias. E tem 4 unidades básicas de saúde, as UBS, em funcionamento lá, tudo com o custeio do governo do Brasil em Manaquiri. Várzea Nova, na Bahia. Dá uma olhada aqui no programa Jovem Aprendiz. Tem gente lá, hein? 715 mil jovens aprendizes em Várzea Nova, na Bahia, né? E 3 mil, isso durante o programa, né? Não é que tá agora todo mundo lá aprendendo, né? Já foram atendidos 715 mil jovens aprendizes em Várzea Nova, na Bahia. E no Bolsa Família, tem 3.200 famílias recebendo o Bolsa Família todo mês, precisando dessa ajuda do governo federal. O pagamento médio mensal do benefício é de R$ 664,00 para cada família inscrita no Bolsa Família em Várzea Nova, na Bahia. Vamos lá, aquele abraço aí para quem tá ligado e olha, fique com a gente porque ainda tem muito mais. Agora pelo horário de Brasília, 4h39.
Assunto Federal.
O Ministério de Minas e Energia formalizou os contratos de mais um leilão de transmissão. Ao todo, são R$ 5,5 bilhões de reais em investimentos, distribuídos em 7 lotes que abrangem 12 estados das 5 regiões. As informações no Conexão Energia de hoje.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia deu um passo decisivo para o fortalecimento do setor elétrico nesta segunda-feira. O governo formalizou a assinatura dos contratos referentes ao leilão de transmissão 4 de 2025. A iniciativa é estratégica para a infraestrutura nacional e prevê a geração de cerca de 13 mil empregos diretos e indiretos. Com a formalização desses contratos, o governo do Brasil garante a expansão e a segurança da rede básica de energia, permitindo que o sistema suporte o crescimento da demanda e a integração de novas fontes de geração em diversas regiões. Os novos projetos de transmissão representam investimentos que consolidam a confiança do mercado e reforçam o papel do país como ambiente seguro para grandes obras de infraestrutura energética. Conexão Energia fica por aqui. Mais informações em www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção de Ana Gadelha, apresentação de Fernando Rodrigues e edição de Marcos Azevedo. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
E hoje tem Fala MDS aqui no nosso Assunto Federal. Você fica sabendo como o Plano Brasil Sem Fome pretende erradicar a insegurança alimentar no país. Roda aí, Zé.
Fala MDS. Olá, você está ouvindo o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Érica Braz e é muito bom ter a sua audiência. Depois de tirar o país do mapa da fome da ONU em 2025, o governo do Brasil está focado em ajudar as pessoas que ainda vivem em insegurança alimentar. Para isso, foi criado o Protocolo Brasil Sem Fome. A ideia é que a saúde e a assistência social funcionem como uma rede única para encontrar e ajudar quem precisa a ter comida na mesa, ou seja, ter segurança alimentar e nutricional. O governo do Brasil aposta na união de esforços com os estados e municípios. Os 500 municípios com mais famílias em risco de insegurança alimentar vão ser prioridade do protocolo. Para apresentar os detalhes para a gente, eu recebo aqui no estúdio do Fala MDS a secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome, Valéria Buriti. Secretária, muito obrigada pela sua participação, por vir aqui tirar um tempinho para explicar para a gente essa novidade na sua pasta, que é um protocolo do Brasil Sem Fome. Brasil Sem Fome todo mundo conhece, este não é novidade, mas é um protocolo que a senhora vai apresentar hoje.
Obrigada pelo convite, para a gente é sempre uma alegria estar aqui no Fala MDS, divulgando o nosso trabalho, falando o que é que a gente está fazendo para combater a fome e para garantir segurança alimentar e nutricional.
Então vamos conhecer esse passo importantíssimo, secretária. O que, que é o protocolo Brasil Sem Fome e por que, que ele foi criado?
Bem, protocolo é um nome bem assim técnico, né? Mas o protocolo, na verdade, é como se fosse um caminho E que ferramentas a gente vai usar para encontrar pessoas em situação de insegurança alimentar, priorizar essas pessoas em programas como Bolsa Família, programas da assistência, do sistema de saúde, do sistema de segurança alimentar e nutricional, para que assim a gente avance. A gente saiu do mapa da fome, como a gente anunciou aqui, a gente também explicou que isso não significava que a gente tinha acabado com a fome no país, só que a gente tinha reduzido a um número menor do que 2,5% da população em situação de subalimentação. Então, agora, qual é a nossa missão? Identificar essas pessoas, incluir essas pessoas em políticas públicas, para que essas pessoas também possam sair dessa situação de insegurança alimentar e nutricional. Então, o protocolo é esse caminho, esse passo a passo, as ferramentas que o governo vai usar para identificar pessoas, para priorizar essas pessoas em programas do governo e, assim, a gente pensar em como que a gente vai atender de forma integrada, juntando essas ações de assistência à saúde, para que essas pessoas, de fato, saiam da situação de insegurança alimentar.
Então, o título que o Brasil realmente quer é eliminar com a insegurança alimentar do nosso país.
O ministro fala que a gente agora tem que, já saiu do mapa da fome, agora tem que tirar a fome do mapa do país.
Vamos conseguir. Secretário, o Protocolo Brasil Sem Fome vai atuar nos 500 municípios com mais famílias em risco de insegurança alimentar, como eu comentei na abertura. Por que que o governo do Brasil decidiu priorizar esses 500 municípios nesse primeiro momento? Isso quer dizer que os demais não vão poder aderir ou eles vão poder aderir em outro momento?
Perfeito, então. Primeiro é importante dizer que todos os municípios podem conhecer o protocolo, a gente vai ter cursos que vão ficar disponíveis no nosso site para os gestores conhecerem, aplicarem esse protocolo. Então, todos podem usar esse protocolo e a gente consegue conversar com esses municípios, orientar como é que esses municípios podem usar. Mas a gente vai dar apoio técnico para os 500 municípios onde a gente identificou que tem mais pessoas em situação de insegurança alimentar. E como que a gente chegou nesses municípios? Na nossa secretaria, a gente criou uma metodologia para identificar risco de insegurança alimentar por município. Então, hoje a gente consegue ver quais são os municípios onde tem mais risco de insegurança alimentar através dessa metodologia que usa o Cadastro Único, por isso que a gente chama esse indicador de CadInsan. Então, a gente está apoiando, a princípio, esses 500 municípios concentram aí o maior número de pessoas em situação de insegurança alimentar do nosso país, mas todos podem fazer os cursos, podem pedir informações para a gente vai estar sistematizando essa experiência dos municípios apoiados, vai divulgar, a secretaria está à disposição para dialogar com municípios que tenham interesse em aplicar esse passo a passo, usar essas ferramentas para superar a fome nos seus municípios.
Nós vamos começar nas cidades mais urgentes.
Exatamente. Quando a gente reduz muito o número de pessoas em situação de insegurança alimentar, a gente, de fato, precisa ter estratégias de focalização. A gente precisa alcançar essas pessoas. Então, por isso que o protocolo é tão relevante, porque quando a gente olha a linha das pesquisas de insegurança alimentar no país, a gente viu que a gente nunca chegou a zero. É como se sempre ficasse um núcleo ali de pessoas em situação de insegurança alimentar, que é difícil a gente chegar nessas pessoas, é difícil o Estado, isso é histórico, né? Isso não é coisa de um governo, isso é histórico no Estado brasileiro. Então, a gente ter essas ferramentas de focalização é de muita importância, é muito relevante para a gente caminhar para a superação da fome.
A ideia do Protocolo Brasil Sem Fome é aprimorar a articulação entre o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, que também é aqui do Ministério do Desenvolvimento Social. A iniciativa, que faz parte do Plano Brasil Sem Fome, busca criar fluxos integrados de atendimento a pessoas em risco de insegurança alimentar nos territórios. Secretária Valéria, como funciona e como funcionará na prática esse atendimento integrado entre SUS, SUAS e SISAM?
Bem, primeiro é importante falar que essa integração já está acontecendo, o sistema de saúde, o SUS, o de assistência, o SUAS e o SISAM, que é coordenado pelo MDS, mas envolve aí 24 ministérios, eles já estão começando a se integrar com esse objetivo de superar a fome. Então, o que já está acontecendo hoje? Hoje, o SUS identifica quem está em situação de insegurança alimentar. Quando a gente vai na casa de alguém, quando alguém vai na unidade do SUS, então, o pessoal do SUS já consegue identificar e colocar no prontuário ali do cidadão essa informação. Olha, aqui nessa família existe insegurança alimentar. Essa informação do SUS ela está sendo cruzada com o Cadastro Único, que é um instrumento importante do SUAS. Então, no Cadastro Único, a gente tem a marcação dessas famílias. Com essa marcação, considerando que o Cadastro Único é esse grande passaporte social para as políticas públicas, a gente consegue priorizar essas famílias para que elas sejam atendidas por essas políticas. Então, por exemplo, hoje, o Bolsa Família tem como um dos públicos prioritários as pessoas que são identificadas pelo SUS como em risco de insegurança alimentar. E a gente está justamente apoiando os estados e municípios para que a gente consiga identificar, não só no governo federal, nos estados, nos municípios, quais são os programas que existem ali de segurança alimentar, de saúde, de assistência que podem atender essas pessoas, para que a gente siga nesse processo de inclusão e retirada das pessoas da situação de insegurança alimentar e nutricional. Então é assim que essa integração já começou, a gente já tem hoje o Bolsa Família priorizando, mas a gente vai avançar nesse processo para que o protocolo vá pouco a pouco alcançando toda a amplitude que ele tem.
Secretária, vamos trabalhar com um exemplo aqui. Eu começo e a senhora vai completando dizendo se está certo. Se eu tenho hoje uma pessoa atendida no SUS e é detectada que essa pessoa está em estado de desnutrição, e ali numa conversa, às vezes, dos técnicos, dos enfermeiros, dos próprios médicos, entende-se que aquela família está em segurança alimentar, ou seja, pode estar passando fome, não tem as 3 refeições diárias, enfim, é nisso que a integração entra. Essa família já vai ser assistida naturalmente, diretamente, talvez prioritariamente pelo SUAS e pelo SISAM?
Exato. Essa é a proposta do protocolo que está iniciando, é isso. O SUAS identifica. Tem várias formas de identificação, mas nesse momento a gente está fazendo esse fluxo por meio do SUAS, porque o SUAS ele é muito capilarizado, ele está presente em muitos municípios, então é o sistema de proteção social mais estruturado, é isso mesmo. No postinho, na unidade de saúde, na casa da pessoa, eles vão identificar. A partir dessa identificação, a gente cruza com o cadastro único, então a gente vai saber quais são as famílias mesmo que precisam de uma atenção maior para superar insegurança alimentar, e a gente está iniciando um processo integrado de atenção e de resposta para essas famílias.
É por isso que a gente está trabalhando as palavras rede, integração, porque todos estão trabalhando junto num só propósito.
É um mutirão, é isso mesmo.
Muito bem. O MDS dará apoio técnico e institucional para a implementação do Protocolo Brasil Sem Fome. A secretária já explicou isso aqui para a gente, para os 500 municípios. O que os estados e os municípios precisam fazer para participar e contar com esse apoio, secretária?
Bem, tem uma portaria aqui do MDS, a portaria 1148. É importante os municípios conhecerem essa portaria, que é como se fosse assim as nossas regras desse protocolo, para que a gente possa apoiar. Primeiro, os estados têm que estar aderidos ao SISAM e têm que também ter manifestado interesse em aderir ao Protocolo Brasil Sem Fome. Os estados que aderiram, né, foi a grande maioria dos estados, esses a gente vai prestar um apoio para eles e eles vão poder apoiar os seus municípios, né? Então, o primeiro requisito é estar aderido ao SISAM ou manifestar intenção de aderir em até 120 dias. No caso do município, tem que ter uma manifestação formal do interesse do prefeito e ele tem que assinar o termo de aceite de adesão ao protocolo. Então, é isso que a gente precisa, né? E como eu falei, tem uma condição que é a gente está apoiando os estados para que eles apoiem os municípios. Então, é uma condição que os estados também tenham aderido ao Protocolo Brasil Sem Fome. Então, é muito importante que os municípios entendam que eles vão ter apoio se o seu estado tiver aderido ao Protocolo Brasil Sem Fome.
Então, para os estados e municípios interessados, né, os governos interessados, portaria do MDS a 1148 de 2026,
exato,
com as regras do Protocolo Brasil Sem Fome.
Isso.
Por falar em apoio, secretária, que tipo de ajuda a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN Nacional, oferece aos municípios que aderirem ao protocolo?
A gente está apoiando as CAISANs com agentes que vão, primeiro, estar organizando quais são os programas que os estados têm na saúde, na assistência, na segurança alimentar, que podem atender essas pessoas. Vai estar fazendo também um processo de mobilização dos municípios e apoiando os municípios também nesse processo de o que a gente chama de cartografia de respostas, que é colocar uma listinha das ações que os municípios têm que também podem incluir essas pessoas, né? Seja transferência de renda, apoio à agricultura familiar, acesso à alimentação, as ações que eles tiverem lá que puderem receber e acolher essas pessoas. E esses agentes também vão apoiar os estados para que eles possam, também em diálogo com os municípios, pensar em fluxo. A partir da identificação da pessoa na saúde como em risco de insegurança alimentar, como que ela é incluída nos programas que vão ser listados como possibilidades, né, para receber essas pessoas em políticas públicas? Como que a família pode entrar num programa de renda do município ou do estado? Como que a família pode entrar num programa da saúde? Como que a família pode acessar um restaurante popular? Ou seja, eles vão estar pensando num fluxo de inclusão em programas e também de atendimento dessas famílias. Como cada contexto é diferente, a gente entende que os diferentes municípios vão achar caminhos diferentes. Mas a gente vai dar esse apoio técnico para as CAISANs estaduais e as CAISANs estaduais, com esses técnicos, vão apoiar os municípios. Então, também é um instrumento interfederativo que vai aí implicar num diálogo e num apoio mútuo, né, entre governo federal, estadual e municipal.
É realmente um passo de mãos dadas ali com os estados e municípios, não tem como ser diferente.
Exatamente.
Secretário, pensando no futuro, assim, quais são os próximos passos? Eu falei de passo importante, de mãos dadas, quais os próximos passos deste protocolo Brasil Sem Fome e o que se espera alcançar com essa nova estratégia?
Perfeito. Então, vou fazer um resgate do que a gente já fez até hoje. A gente construiu esse protocolo, esse passo a passo, essas ferramentas aqui no governo federal, com vários ministérios. Conversamos com os estados, através de suas câmaras de segurança alimentar e nutricional, então foi uma construção coletiva. A gente já está cruzando os dados da saúde com o cadastro único, então as famílias já estão lá no cadastro único identificada como em risco de segurança alimentar, e a gente já está incluindo de forma prioritária em alguns programas. A gente já está até acompanhando o resultado. O que significa incluir essas famílias nesses programas do Bolsa Família e qual é o resultado disso? A gente já está vendo isso, a gente já está fazendo isso. O que a gente vai fazer mais? Outros programas federais também vão priorizar esse público. Então, a gente está num processo de articulação para garantir que outros programas do governo federal, de crédito, de acesso à alimentação, de apoio à agricultura familiar, possam incluir essas famílias. A gente vai começar o apoio técnico aos estados a partir de fevereiro. A gente já vai ter uma formação desses agentes que vão estar nos estados e o trabalho já vai estar começando. E com esse apoio dos agentes, a gente vai ter esse levantamento, né, das ações dos estados e dos municípios que podem incluir pessoas em políticas públicas, que são ações que podem superar a fome, e também esse fluxo e essa forma de atender a família de um jeito integrado, assim, né, facilitando a jornada dessa família nos serviços públicos, nos programas públicos. Então, esses são os próximos passos do protocolo, e a gente tem muito orgulho de ter feito esse protocolo e acredita que ele é uma grande ferramenta mesmo para a gente continuar avançando na superação da fome no nosso país.
A Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome, com a senhora à frente, tem números maravilhosos a respeito disso, 11,2%. A senhora pode comentar para a gente?
É isso mesmo. A gente viu que tanto aumenta muito a chance das pessoas de saírem da insegurança alimentar quando são incluídas no Bolsa Família, né? E a gente viu que quanto mais tempo a família fica nesse programa, ela também melhora a situação de segurança alimentar. A gente tem evidências concretas que o Bolsa Família ajuda as famílias a comprarem comida, a superar a situação de fome. E é importante dizer, porque tem um preconceito com o programa Bolsa Família, né? Como se as pessoas não quisessem trabalhar ou ficassem acomodadas com a renda, mas o que a gente vê é que a maioria das pessoas que estão sendo empregadas, quando a gente olha o cadastro que a gente tem aqui, que acompanha o emprego, né? São pessoas do cadastro único e do Bolsa Família. Então, o Bolsa Família, ele não acomoda as pessoas procuram trabalho. A gente está vendo as pessoas do Bolsa Família se empregarem. Muitas pessoas já deixaram o Bolsa Família porque conseguiram trabalho e conseguiram um nível melhor de renda, né, para suas famílias. Mas algumas famílias precisam desse programa e esse programa, ele é muito efetivo para superar a fome. E é isso que esse nosso último estudo, como você falou, apresenta, né? Uma melhora significativa da situação de segurança alimentar das famílias que estão no Bolsa Família.
11,2% é o número de chances da família não passar por insegurança alimentar quando ela está no Bolsa Família. É muito considerável, porque realmente muitas famílias poderiam estar em situação pior até de fome, de insegurança, se não tivessem um auxílio desse benefício.
Exatamente, e quebra um ciclo, né? Porque quando você não tem acesso à alimentação, a gente está falando de um monte de coisa, dificuldade de aprendizado das crianças, angústia, sofrimento das mães. Então, a gente ataca um conjunto de problemas com transferência de renda e ainda melhora a economia. Isso também é comprovado, que o Bolsa Família, ele multiplica, ele tem um fator de multiplicação, ou seja, as famílias conseguem melhorar a economia porque compra ali numa quitandinha perto da sua casa, num comércio perto da sua casa, e isso vai gerando mais dinheiro para quem está por perto também. Então, é um programa que, de fato, tem muita, muita assim, potência para transformar o nosso país.
Quem tiver interesse em acessar mais sobre esse estudo recentemente lançado pela Secretaria aqui do MDS, está tudo no site mds.gov.br ou gov.br/mds. Os dois endereços funcionam ali. O Brasil está no caminho para acabar de vez com a fome. A gente tem certeza disso. O Protocolo Brasil Sem Fome é um salto estratégico porque une a rede pública contra a insegurança alimentar, com a integração inédita entre SUS, SUAS e CISAM, os três S's poderosos. O protocolo utiliza a triagem para o risco de insegurança alimentar, a TRIA, na atenção primária à saúde para identificar famílias vulneráveis e conectá-las de forma prioritária ao Cadastro Único e aos programas de proteção social. Tem tudo para dar certo. Então, secretária, muito obrigada pela sua participação, por nos apresentar o Protocolo Brasil Sem Fome. Toda vez que tiver novidade nesse universo do Plano Brasil Sem Fome, essas mais de 80 ações e nessas políticas públicas que estão trabalhando juntas para combater a fome, a senhora retorna aqui para conversar.
Pode deixar, a gente vai ter a segunda etapa do Brasil Sem Fome começando agora e quando assim que a gente botar na rua, a gente vem aqui falar sobre ela.
Muito bem. O nosso bate-papo semanal chega ao fim, mas te convido para ouvir outros episódios do Fala MDS nas principais plataformas de streaming: Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Outro convite é para que confira os vídeos do MDS no YouTube. Só buscar por @mindesenvolvimento. O MDS também está no canal oficial do WhatsApp, que é Ministério do Desenvolvimento Social. Por telefone, nosso número é 121, Disque Social, ligação gratuita de todo o Brasil. E nas redes sociais TikTok, Instagram, Facebook, X e Quai. Para acesso a qualquer uma delas, está fácil encontrar. O perfil é @mdsgovbr. Escolha seu canal de comunicação preferido e fique por dentro das informações sobre o desenvolvimento e a assistência social, as pautas de família e o combate à fome no Brasil. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Fala MDS.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Atenção, estudantes, hoje é o último dia para fazer a complementação da inscrição. Os detalhes com Thalita Albuquerque no Boletim MEC.
Atenção, estudantes pré-selecionados no FIES. Termina hoje, 24 de fevereiro, o prazo para complementar a inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil, referente ao primeiro semestre de 2026. A complementação das informações deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para verificar se foi pré-selecionado, basta acessar o sistema do FIES e fazer login com a conta gov.br. Os pré-selecionados devem clicar no botão correspondente à complementação para registrar as informações da inscrição, conforme exigido pelo sistema. Depois dessa etapa, o estudante tem até 5 dias úteis para comprovar os dados, de forma física ou digital, diretamente na instituição de ensino para a qual foi selecionado. Quem não foi aprovado na chamada única do FIES já está automaticamente na lista de espera. As convocações começam no dia 26 de fevereiro e seguem até 10 de abril. Neste primeiro semestre, foram ofertadas mais de 67 mil vagas, distribuídas em 1.421 instituições privadas de ensino superior em quase 20 mil cursos e turnos. Ao todo, em 2026, a previsão é de mais de 112 mil vagas. O FIES é um programa do Ministério da Educação que concede financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas. Desde 2024, o programa reserva vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Além disso, por meio do FIES Social, metade das vagas é destinada a estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, inscritos no CadÚnico. Nesses casos, o financiamento pode chegar a 100% do valor do curso. Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou portal gov.br/mec. Reportagem Thalita Albuquerque.
Agora ouve só esse serviço. Você sabe como pedir a segunda via da Carteira de Identidade Nacional? O José Carlos Andrade explica.
Quem perdeu a Carteira de Identidade Nacional, sim, deve registrar um boletim de ocorrência no estado onde reside para evitar uso indevido do documento. Para solicitar a segunda via, é preciso acessar o portal gov.br/identidade e consultar as orientações específicas de cada estado. O agendamento é feito nos institutos de identificação dos estados e do Distrito Federal. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, informa que mais de 46 milhões de de carteiras já foram emitidas no país. Segundo a pasta, a nova identidade é mais segura que o antigo RG e permite o uso da versão digital no aplicativo gov.br, enquanto a nova via não fica pronta. A cobrança pela segunda via depende da legislação estadual. A carteira de identidade nacional também facilita o acesso a serviços públicos e benefícios sociais e amplia o nível de segurança da conta gov.br, que reúne milhões de usuários e serviços digitais federais, estaduais e municipais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Os pagamentos do Bolsa Família continuam amanhã para quem tem NIS terminado em 8. Vem aí o Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quarta-feira, dia 25, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de fevereiro para os beneficiários com o número de identificação social ou NIS terminado em 8. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Curtas do Bom Dia. Hoje teve Bom Dia Ministro. O programa recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro das Cidades, Jader Filho. O ministro começou falando da retomada da Concidades, que é a Conferência Nacional das Cidades, que acontece a partir de hoje aqui em Brasília. Mas para que serve esse espaço? O ministro explicou.
Com isso, você traz os diversos olhares. Primeiro, nós vivemos num país continental. E você imaginar que de Brasília você vai conseguir encontrar soluções para um país do tamanho do nosso seria muita pretensão. Então acho que é fundamental que nós possamos estar trazendo com essa participação social, municípios, estados, as nossas entidades, movimentos sociais, a iniciativa privada, para que a gente possa a partir daqui discutir e encontrar as soluções conjuntas para as cidades brasileiras. São esses conselheiros e muitos outros que vão estar vindo, trazendo as suas experiências. Então, quem está vindo lá de Belém, está trazendo lá a experiência lá do norte do Brasil. Quem está vindo lá de Porto Alegre, vai trazer a experiência do sul. Quem está vindo de Cuiabá, está trazendo as experiências de quem está no centro-oeste brasileiro. Quem vem de São Paulo, traz do sudeste. Da Bahia, traz do nordeste. Então, com isso, a gente reúne e enriquece esse processo de discussão. Quanto mais gente puder estar participando dessa discussão, trazendo as suas experiências, contribuindo para o futuro das nossas cidades, que a gente precisa lembrar, as pessoas não vivem no Brasil, as pessoas não vivem nos estados, as pessoas vivem nas cidades. E é lá que a gente tem que levar a política pública.
Jader Filho também falou sobre o Minha Casa Minha Vida, que atingiu a meta de contratar 2 milhões de moradias um ano antes do prazo. A nova meta é chegar a 3 milhões de unidades habitacionais até o fim do ano. Para isso, o programa trabalha com transparência, como afirma o ministro.
Nós temos que cobrar, de fato, a lisura disso. Não dá para a gente ter só os amigos, vamos dizer assim, que estão ligados a quem está no poder, que vão ter o recurso. Não foi para isso que o Minha Casa Minha Vida foi criado. Foi para que a gente tenha transparência, para que as famílias, de fato, que precisam, sejam atendidas. Por isso que nós criamos o processo agora. É um processo de seleção, é um processo um pouco diferente. Então, por exemplo, prioritariamente nós temos que atender as mulheres, prioritariamente as famílias que têm um maior número de crianças, o maior número de idosos, famílias que nós temos pessoas que têm doenças crônicas. Então nós mudamos um pouco esse enfoque. Agora, no processo de seleção, que é apresentado pelas prefeituras, que a Caixa Econômica, que faz todo o processo de, vamos dizer assim, de checagem para saber se aquelas informações, se aquelas famílias de fato estão enquadradas dentro do programa, ele é exatamente para isso, né? Então nós modificamos. Antes nós tínhamos um processo meio que de sorteio. Não, agora não é mais um processo de sorteio, agora é um processo de seleção, onde as famílias que têm esses critérios que eu aqui apontei para você, famílias que têm pessoas dentro dela que tem, que sejam PCDs, então tudo isso são critérios que você vai colocando e você, a partir daí, você vai hierarquizando para que a gente possa atender as famílias espalhadas aí, não só em Palmas, mas espalhadas pelo país. Mas de fato a gente precisa e a gente pede também que os órgãos de imprensa acompanhem esse processo vamos dizer, de seleção dessas famílias, para que os critérios que foram estabelecidos, esses novos critérios, eles possam ser respeitados e com isso a gente tem um processo mais isento, um processo mais transparente nesse processo de seleção das famílias.
O ministro das Cidades também falou sobre a cobrança de passagens do transporte público. Para ele, o modelo atual da tarifa está falido. Roda mais esse trecho aí, Zé.
O certo é que o modelo que está posto, onde antes nós tínhamos, onde o cidadão tinha que pagar por toda a tarifa, esse modelo está falido, esse modelo não funciona mais. Não é no Brasil, é no mundo. E a gente precisa, de fato, discutir o processo de subsídio. O que a gente precisa discutir é, primeiro, de onde vai vir os recursos dessa fonte. Nós precisamos discutir qual é a responsabilidade de cada um desses entes para que a gente possa, sim, ter um transporte de qualidade pelo Brasil. E a gente possa levar um transporte público pelos quatro cantos desse país, e nós estamos aguardando que o Ministério da Fazenda nos traga esse estudo. Dentro do Ministério das Cidades, nós, que é o responsável pela mobilidade urbana, nós já temos debatido e discutido diversas soluções para esse tema, para que a gente possa, a partir daí, fazer uma discussão nacional e chegar a um entendimento e, com isso, melhorar o transporte público nas nossas cidades.
Esses foram alguns dos destaques do Bom Dia Ministro de hoje, com Jader Filho, ministro das Cidades. Para ouvir o programa completo, acesse radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Vamos lá, o ministro das Cidades, Jader Filho, pediu música aqui no programa. Hora de saber o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Diga aí, ministro.
Oi, ouvintes da Rádio Gov. Quem está falando aqui é o ministro Jader Filho, ministro das Cidades. E eu vou pedir a dança do carimbó, do Pinduca, uma dança do meu estado.
Que dança essa, que a gente dança só. Dona Maria, que dança essa, é carimbó, é carimbó. Dona Maria, que dança essa, que a gente dança só. Dona Maria, que dança essa, é carimbó, é carimbó. Braço pra cima, braço pra baixo, agora eu já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Dona Maria, que dança essa, que a gente dança só. Dona Maria, que dança essa, é carimbó, é carimbó. Dona Maria que dança essa, que a gente dança só. Dona Maria que dança essa, é carimbó, braço pra cima, braço pra baixo, agora eu já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Simbora! Ha, ha.
E o Assunto Federal fica por aqui. A gente volta amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Dona Maria que dança essa, que a gente dança só. Dona Maria que dança essa, é carimbó, braço pra cima, braço pra baixo, agora já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.